A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, seja bem-vindo à nossa programação ao vivo. Está de volta e o nosso assunto agora é o mercado do feijão. Estamos em plena safra e claro que a formação dos preços fica aí comprometida nesse momento. É claro, né? Como sempre acontece, apesar de problemas pontuais que a gente vem registrando na safra, a gente tem o efeito sobre o andamento das cotações. Mais do que isso, a gente vai falar também sobre o papel do Brasil no mercado internacional, como foram as nossas exportações de 2019 e as nossas perspectivas para 2020. Conversando agora com o Marcelo Liders, ele que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão. Marcelo, muito boa tarde para você, meu amigo, seja bem-vindo e feliz ano novo, né? Nosso primeiro boletim de 2020.
É um prazer falar com você novamente, é a primeira vez esse ano. Também desejo para você e para os produtores aí que 2020 possa ser um ano de muito crescimento, né, da realização dos sonhos que cada um tem.
É verdade, que assim seja, Marcelo, para todos nós. Bom, vamos falar de feijão, Marcelo. Estamos em plena safra e a gente sabe que é uma safra que tem alguns problemas, que vai registrar alguma quebra, não é isso?
Sim. Infelizmente, de todos os quadrantes aí, nós recebemos informações de diminuição de produtividade ou diminuição de área, como foi no caso do Paraná, né? O Paraná plantou muito mais feijão preto esse ano do que feijão carioca e ainda teve alguns problemas de produtividade nas áreas de feijão carioca. Sul de Minas também não vai bem, agora lá por excesso de chuva. Algumas lavouras, claro, não são grandes extensões que estavam plantadas, por exemplo, lá mais no Nordeste, no Norte, algumas regiões que plantam alguma coisa nessa época também perderam feijões de sequeiro, há registro também no Oeste da Bahia. Então, de maneira geral, as informações em termos de volume disponível não têm sido positivas, né, para os produtores. Por outro lado, os preços, lógico, acabam correspondendo a isso.
Era exatamente o que eu te perguntar. Os preços já reagem a esses problemas e tem patamares aí um pouco mais altos do que a gente via anteriormente?
Não tenho a mínima dúvida, tem alguns feijões que têm surpreendido, né? Por exemplo, o feijão Tucumac, Guariba ou Nova Era plantado no Mato Grosso. Ele chegou aí até a 180, R$ 170, em algumas situações de lotes menores, até a R$ 200 essa semana aconteceram negociações no Mato Grosso. É um feijão bastante interessante, porque se nós temos excesso desse feijão, é possível se fazer exportação. E esse ano, hoje ainda estava conversando com alguns exportadores, que eles têm contratos prévios para fazer com os produtores, garantindo então aí os custos de investimento que o produtor tem para ter esse feijão lá no Mato Grosso ou nas regiões de sequeiro, para plantio em fevereiro. Feijão Mung, por exemplo, que é um feijão que nós temos pouco consumo no Brasil, mas temos um consumo enorme pelo mundo afora, também vem apresentando uma nova oportunidade para o produtor brasileiro nos últimos anos, porque é um feijão de ciclo curtíssimo, de 65 dias, né? Então tem sido bastante interessante, tanto quanto os calpis. Aqui na região sul, o feijão rajado, ou mesmo no centro-oeste, o feijão rajado, é um feijão que tem mercado interno, tem mercado externo e tem se mantido também bastante lucrativo e com contratos também. Então, essas novidades no mercado, né? O mercado de feijão tem mudado muito e rapidamente e de uma forma bastante positiva nos últimos tempos para o produtor brasileiro.
É uma característica desse mercado, o dinamismo, né, Marcelo? Os
Sem
produtores de
dúvida.
feijão, eles fazem essa rotatividade de variedades, eles fazem essa rotatividade de não só de variedade de um mesmo feijão, mas vão testando também outros tipos de feijões. E esse dinamismo ajuda também a dar uma certa liquidez aos preços, não? Aos negócios.
Sim, dá liquidez. Há alguns anos atrás, quando nós conversávamos com os produtores, a primeira pergunta, e talvez normalmente era a pergunta que mais se colocava o foco, tá? Era qual é o preço, tá? E hoje em dia, não é só qual é o preço, tem liquidez, ou tem contrato, ou quem compra, é porque o produtor tem essa preocupação justamente de ter garantias de que na época da colheita ele vai escoar essa mercadoria. E é isso que o mercado de exportação vem dando, esse dinamismo para o Brasil. a exportação, ainda que ela seja relativamente pequena, ela é muito recente no Brasil, né? Somente aí a partir de 2012, 2013, que nós começamos a fazer um volume um pouco maior. Até então, praticamente não existia. E a exportação já é hoje, se você fizer as contas, cerca de 5% do mercado de feijões. Certo. E ela vai ganhar um espaço cada ano maior. Não tenha a dúvida de que todo o esforço que a pesquisa brasileira vem fazendo, que o produtor vem fazendo em abrir espaços nas suas lavouras, nos seus campos, né, para testar essas novidades, se deslocam para aprender quando tem um dia de campo, um pulse day em algum lugar, vão até lá, aprendem, veem como é que se comporta essas variedades. Tudo isso está trazendo um resultado muito interessante e vai trazer mais nos próximos anos.
Marcelo, inclusive 2019 foi um ano importantíssimo para as exportações e talvez até de uma revisão do nosso recorde, né?
Sim, o recorde anterior era de 2018, quando nós chegamos a 162 mil toneladas. Lembrando, em 2018, nós tínhamos um volume maior de feijão do Mato Grosso, né, o feijão fradinho, o calpio, aquele feijão Vigna que é plantado no Mato Grosso, das variedades que eu citei há pouco aí, como o Tumucumaque. Então, nós tínhamos um volume muito maior em 2018, chegamos a 162 mil toneladas. No ano de 2019, nós sabemos que essa área plantada e, consequentemente, a oferta total desses feijões foi muito menor, talvez 30%, 40% menor. Ainda assim, nós chegamos a 165 mil toneladas de exportação, ultrapassando US 110 milhões de dólares. Então, isso significa o quê? Que nós atingimos com outros feijões o mesmo volume que com o calpi. Chegamos a mais de 80 países atendidos o ano passado pelo Brasil. Então, esses números, né, eles são muito interessantes, entusiasmam os produtores, entusiasmam todo o mercado, né, os exportadores em investimentos que têm que ser feitos para atingir esses mercados, o próprio acordo com a Apex, recentemente celebrado e que vai ser efetivamente anunciado depois, oficialmente, durante o mês de janeiro, agora no final do mês de janeiro, sobre o acordo, né, público-privado com a Apex e os exportadores, são investimentos que estão sendo feitos para divulgar esses feijões lá fora. Por isso, o entusiasmo do setor, né, por causa desses números, do crescimento, das opções e daquilo que a gente vê no mercado mundial para 2020.
Marcelo, inclusive, a gente teve recentemente anunciado pelo governo, Ministério da Agricultura, inclusive, a sua missão à Índia, o que é um mercado extremamente importante para o Brasil quando o assunto é feijão e pulses, principalmente, não?
Não tenha dúvida. Os pulses, né? Nós falamos dos pulses que são lentilha, ervilha, grão de bico e feijão, né? Vem lá do latim, pus, sopa grossa. É aquilo que sustenta a humanidade na sua história. Então, o mercado indiano, que é um mercado vegetariano, na sua grande maioria, ele depende desses pulses para se alimentar no dia a dia. Numa economia que cresce como a economia indiana, você acaba tendo uma necessidade maior de uma diversidade e um volume maior efetivo de pulses. Acontece que a Índia tem tido problemas frequentemente climáticos que acabam impedindo ela ter uma produção e ser autossuficiente. Então o Brasil começou a atender esse mercado. Essa missão que está marcada agora para o final do mês é uma missão presidencial, onde o presidente Bolsonaro vai estar, a ministra Tereza Cristina, os empresários do setor de pulses vão estar acompanhando, assim como de outros setores. E a nossa expectativa é que nós tenhamos oportunidade de melhorar a fluidez dos negócios com a Índia, uma vez que a Índia precisa de produto e nós aqui, sim, temos condições de atender e precisamos exportar, nós precisamos desses dólares e precisamos disso para dar liquidez e segurança para o nosso produtor. Então, essa viagem para a Índia, eu acredito que ela, tanto quanto na administração passada do Ministério da Agricultura, do ministro Blairo, também foi marcante a visita que foi feita por ele, né, à Índia, quando se começou a falar de pulses aqui no Brasil. E pulses no Brasil é eminentemente feijão. Nós somos produtores de pulses, sim, né, de feijões, de uma diversidade grande de feijões. E, claro, do grão de bico que está vindo aí, da ervilha que nós temos, quem sabe em algum tempo da lentilha também. É muito interessante.
A gente tem visto, inclusive, o IBRAF, ao lado de outras instituições, trabalhar realmente nisso e principalmente na imagem dos pulses brasileiros, né, Marcelo?
É, exatamente. O mercado, quando a gente cita aí que são 81 países,
Sim.
você veja o tamanho do esforço para você atender esses 81 países. Existe todo um aprendizado a se fazer.
Claro.
Existe um caminho que é feito por todos, desde o despachante aduaneiro aos entendimentos que você precisa ter com os armadores, os produtores, os exportadores, a questão de embalagens, a questão do preparo dessa mercadoria, das exigências de cada um desses mercados. Então, isso mostra uma disposição do setor de evoluir, né? De aprender, evoluir e atender. Agora, um outro fator interessante, né? Nós estávamos comentando sobre a Índia, mas também um outro mercado que está, né? São os dois maiores mercados do mundo, também vem chamando a nossa atenção, que é a China. Nós estamos procurando desenvolver cada vez mais os negócios com a China, atendendo às demandas, às exigências chinesas. Existem tratativas a nível de Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, para que se atendam alguns requisitos que são normais entre os países, né, requisitos fitossanitários, que eles possam ser atendidos e que nós tenhamos também o mercado da China mais ativo para nós, diretamente. Porque, indiretamente, a China já é a segunda maior demandante de feijão brasileiro. Nós temos, por ordem, o ano passado, a Índia, depois o Vietnã, que acaba exportando para a China, e o Egito. Então, são os três países que mais demandaram, ano passado, os feijões brasileiros.
Certo. Marcelo, a gente observa toda essa evolução da diversificação do Brasil nos seus mercados internacionais, e um papel determinante do Ministério da Agricultura junto à iniciativa privada para efetivar esse movimento. Qual é a perspectiva de demanda para 2020, na sua visão, você que é um profundo conhecedor desse mercado? A gente tem potencial para crescer expressivamente em 2020, não só com esses países que já consolidamos, mas temos condições de abrir ainda mais mercados?
Tem. O que nós precisamos é melhorar a comunicação com os nossos produtores, a organização do setor, que já evoluiu bastante, mas tem muito que se fazer nesse sentido. Por exemplo, agora, os preços do feijão carioca estão muito estimulantes. O feijão carioca é muito interessante. Entre uhum. 180 e 200 reais é realmente um preço muito bom. Então, o que acaba acontecendo em momentos como esse, historicamente? O produtor olha o que está acontecendo agora e sai plantando muito feijão carioca. E depois, lá na frente, passa a ter um escoamento lento, né? Durante o pico da safra tem dificuldades, o preço cai. Nós podemos fugir disso, né? Como é que o produtor pode fugir disso? Buscando a diversificação. Não deixe de plantar o feijão carioca, óbvio. Mas nós temos o feijão preto, que nós importamos da Argentina, não precisamos importar da Argentina. Vamos ter exportação, provavelmente alguma coisa de feijão preto. Você tem alguns países, né, não é um volume tão grande, mas tem alguns países que importam alguma coisa de feijão preto. O Mungue, que eu citei, é uma oportunidade de ouro para os produtores esse ano. O Mato Grosso, o produtor está muito animado com as opções de milho, de soja que tem por lá, mas é muito interessante que o produtor pare um pouquinho e considere o que deve acontecer no mercado como o do feijão caupi. Né, o Guariba, o Tumucumaque e o Nova Era, que são as três variedades desenvolvidas pela Embrapa. Esses três feijões não chamaram muita atenção nos últimos dois anos, mas vem aí um período muito bom. 2020 vai ser muito bom para esses feijões também. Então, o produtor tem as opções na mão. Né? E a nossa parte e o Notícias Agrícolas participa ativamente nisso, que é levar essa informação para o produtor. Eles precisam saber que, se plantarem só feijão carioca, pode ficar ruim. Por que não plantar os outros feijões e ter a possibilidade de atrelar essa venda a dólar? Não há razão para que isso não aconteça. Esse crescimento que tem havido na exportação é porque muitos produtores já entenderam e vêm trabalhando nesse sentido, né?
Certo.
Outros produtores, não tem a mínima dúvida, que hoje olham, contemplam essa possibilidade, né? Então, vá em frente, busque, vale a pena. Né? Se está crescendo esse mercado, ele pode crescer muito mais. Haverá um esforço conjunto, como eu comentei aí, a Apex, os exportadores, o Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, enfim, todo mundo trabalhando para aumentar a exportação. Por que não ter aí um objetivo de chegarmos a 200 mil toneladas de exportação?
Claro.
E para que isso aconteça, claro, o nosso produtor precisa estar informado de que essas variedades ele vai ter possibilidade de exportar. Tem uma outra que eu não citei, mas é o feijão vermelho, Então, junto com o feijão rajado, aí assim ele faz um par bastante interessante esse ano para exportação também.
Tá. Marcelo, você citou a questão dos preços. Para o feijão carioca, algo entre R$180 e R$200 por saca. E preços, né, consideráveis, preços interessantes e que remuneram bem um produtor. Pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente falava sobre um bom momento também para os preços do feijão preto. Que momento é esse para esse mercado e como caminham os negócios?
No caso do feijão preto, aqui na região sul tem sido interessante, porque nós sabemos que a área maior plantada, por exemplo, no Paraná e também no norte de Santa Catarina, alguma coisa no Rio Grande, foi com feijão, feijão preto. Né? E o feijão preto, ele tem mantido o preço aí na faixa de R$ 125 a R$ 135 ao produtor. Se a gente olhar o histórico, isso é muito bom, porque nós estamos tendo um volume maior de produção, uma safra excelente, com produtividade excelente, qualidade, e esse feijão não baixou o preço. Por que, que não baixou o preço? Porque algumas empresas, mesmo as cooperativas, os empacotadores, os próprios produtores, estão entendendo que nós não precisamos ficar dependendo da importação aí da Argentina mais adiante. Então, não tem muita pressa para colocar esse feijão no mercado. Pode ir colocar na medida em que haja demanda aqui dentro, ele vai sendo vendido. É um feijão que permite aí o armazenamento, né? Então, os produtores têm essa oportunidade na mão de trabalhar muito bem com o feijão preto e é o que vem acontecendo.
Tá. Marcelo, como é que os produtores estão se comportando diante desses preços? Eles estão indo ao mercado e efetivando bons negócios? Estão aproveitando para vender o seu produto, para fazer algumas vendas antecipadas? Ou ele está mais atento a esse momento de safra, a esse momento de, né, de andamento de preços? Como é que está se comportando o produtor agora?
Nós temos aí algumas diferenças entre os produtores. Nós temos produtores que estão se sujeitando a receber informações grátis pelo WhatsApp, que vem com a assinatura atrás de tudo isso aí dos especuladores, tá? Então, tá. Esses especuladores fazem o mercado e alguns produtores aí desrespeitam esses produtores, porque numa hora vai subir, daqui a pouco vai cair, o produtor se apavora e acaba vendendo. Então, esse produtor, ele acaba tendo um comportamento que altera muitas vezes o sentido do mercado, porque ele se apavora e acaba vendendo quando não precisaria vender, precisa administrar um pouquinho melhor o seu estoque, todo o seu esforço. Existe um outro produtor, hoje ainda de manhã eu conversava com alguns, que estão arrependidos de terem plantado no Paraná novamente algumas variedades que têm um escurecimento muito rápido, mancham com toda muita facilidade, ou seja, é como se fosse um outro mundo do feijão. Existem os feijões que não escurecem, né, e esses, então, por não escurecer, obviamente, permitem armazenagem, uma comercialização mais tranquila, né, enfim, com os benefícios de poder administrar. Aqueles que plantam variedades que escurecem rapidamente, né, no Paraná, alguns citam aí Campos Gerais, por exemplo, colheu, ele tem que sair correndo vender, porque em 10 dias, 15 dias, o feijão perde um ou dois pontos de cor. Então, você tem comportamentos diferentes, ainda que seja com uma variedade só, aparentemente com o feijão carioca. Aqueles que, por desinformação ou por ter uma mercadoria que implique em comercialização mais rápida, vem para o mercado e tem que vender no preço que for no dia, não importa, tem que correr atrás do comprador, forçar a venda, e sempre que você vai vender para alguém que não quer comprar, você vai vender mais barato. E existem aqueles outros, né, que vêm administrando, porque tem um feijão de escurecimento mais lento, portanto, conseguem um preço melhor. Então, eles estão vendendo feijão ao redor de R$200, e aqueles que plantaram um feijão de escurecimento mais rápido, não tem valido a pena a diferença de produtividade, porque estão vendendo a R$170 no Paraná, quando os outros vendem a R$200. É uma diferença considerável.
Tá. Marcelo, alguma orientação para a gente concluir a nossa entrevista para o produtor de feijão que está nos acompanhando?
Que é um ano ótimo para todos os feijões, né? Que ele olhe em volta dele, na medida em que você tem mais gente preocupada e feliz com os preços do milho e da soja, que são dados previamente, na sua grande maioria, ele tem a certeza que aquele que colher feijão também vai estar muito feliz lá na frente. Então, não importa o feijão que ele opte, né, dentro dessa diversificação que é interessante fazer, ele tenha certeza que vai ser um ano realmente muito bom para feijões em geral.
Maravilha. Marcelo Líder, te agradeço muito pela companhia e pelas informações nessa sexta-feira aqui conosco no Notícias Agrícolas. Certamente mais um ano de parceria, onde a gente vai compartilhar informações aí para os produtores fazerem bons negócios.
Ótimo. Vamos tocar o 2020, viva o feijão, né? E é sempre bom poder conversar com vocês aí.
O prazer é nosso. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Até a próxima. Bom final de semana.
Igualmente.
Conosco, então, Marcelo Líderes, ele que é presidente do IBRAF e, como sabemos, um profundo conhecedor do mercado de feijão. Marcelo já atua nesse setor há muitos anos e trazendo aí as perspectivas boas para um 2020, quando o assunto é feijão e, na verdade, todos os feijões e também os demais pulses no Brasil. Então, lentilha, grão de bico e ervilha também entram nessas boas perspectivas. Temos bons mercados para abrir aí nesses próximos meses. Nós já exportamos para 81 países, então veja o alcance do mercado do feijão brasileiro. E também tivemos aí em 2019 um recorde de exportações, não é? 165 mil toneladas. E como bem disse o Marcelo, a gente precisa trabalhar para ter um objetivo de alcançar pelo menos as 200 mil toneladas, são 111 milhões de reais. E tudo isso pode começar, inclusive, com a missão presidencial que acontece na Índia. E a gente já teve a confirmação dessa missão, então o presidente Jair Bolsonaro vai, a ministra Tereza Cristina da Agricultura também está escalada e certamente mais bons negócios para o Brasil estão por aí e o feijão e os demais pulses devem estar nesse pacote. A Índia, como também explicou Marcelo Líderes, é uma economia da forma como cresce a economia indiana. É importante que se haja uma diversificação maior de produto, um volume maior disponível à população, que tem comido melhor, que tem buscado comer melhor, e é, lembrando, um país onde boa parte da população é vegetariana. Então, tudo isso acaba sendo bastante positivo para os países que vendem produtos como esse, e para o Brasil não é diferente. Para o feijão carioca, preços em média de R$ 180 a R$ 200 por saca, preços que remuneram bem o produtor e que trazem bom momento, então, para esse mercado. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem o fechamento do mercado de grãos. Lembrando que hoje foi dia de relatório do USDA, os números vieram um pouquinho acima do que o mercado esperava e Chicago fechou estável, tanto para a soja quanto para o milho. É isso que a gente conversa já já com o Mário Mariano. É um instante só, a gente volta já já.